Sentar um instante. Cada dia estamos fazendo uma reflexão para a vida. Ontem nós falamos da salvação, da vida eterna. A Semana Santa deve nos preparar para o entendimento de que há uma vida que nos aguarda, uma vida após a morte, a vida que nos espera. O mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo nos abre para esta vida eterna, que a gente tem que pensar muito sobre ela, é a nossa salvação. Porque se vivermos apenas para este mundo, que nossos projetos eles começam e terminam só desse mundo, que vantagem tem? Se o que você faz aqui não tem reflexo para o céu, que o que você faz aqui não tem reflexo para a vida eterna, você então está dizendo que o que você faz é para a finitude, termina, começa e termina aqui? É muito pouco. É muito pouco. É muito limitado, é muito finito. O que nós fazemos aqui reverbera para a vida eterna, e isso dá um sentido pleno para o que a gente faz. Tudo o que você fizer, seja no seu trabalho, na sua profissão, na sua empresa, tem que abrir o céu para você e para as pessoas que trabalham com você. Tudo que a gente faz tem que apontar para o céu, senão é muito pouco. Se a gente não vive com esta perspectiva, é empobrecedor viver. É pobre viver só para este mundo. Nós vivemos para este mundo e vivemos para o mundo que nos espera. Então, tudo que você faz tem que ser canal que nos conduz para o céu. Que tenhamos projetos que comece aqui e termine no céu. Assim dá sentido à vida, um sentido pleno, uma motivação elevada. E neste mundo nós somos chamados a vivermos como pessoas amáveis, amorosas, deixarmos um rastro de bondade. É isso que eu queria falar para vocês. Nós caminhamos sim para entendermos que vivemos para o céu, como eu já disse, e viver para o céu passa pela a nossa humanidade aqui, a nossa humanização aqui neste mundo. Quanto mais espirituais nos tornamos, mais humanos devemos ser. Para eu saber que uma pessoa é espiritualizada, não é o grau de viver nas nuvens que vai me dizer isso, não. Para eu saber que uma pessoa é espiritualizada, é se ela é humanizada. A humanização, o humano dela, a caridade dela, o amor que ela pratica, e isso é que diz que ela realmente é uma pessoa espiritual. É quando a vida espiritual se traduz em gestos de amor. Agora, se a pessoa vive rezando, e é um cavalo nas relações, desculpa a expressão, aí tem alguma coisa errada, tá? Né? Se é um canto de cerca, se é um bicho bruto, Não. Aí a espiritualidade ainda precisa andar um pouquinho mais. Não é o grau de oração, de quantidade de oração que eu faço, que é importante ter quantidade, mas eu vou saber que eu sou uma pessoa espiritualizada, é nos meus gestos e atitudes. É ali que diz. Então, nós cristãos, que seguimos Jesus Cristo, nós temos que ter um algo de ressuscitado, de ressurreição na nossa vida. As pessoas têm que perceber um algo de Deus no nosso sorriso, no nosso jeito de apertar a mão, no nosso jeito de abraçar as pessoas. As pessoas têm que perguntar: você é cristão? É assim que a gente vive, porque a vida já está tão dura, já está tão difícil. Se a gente vive aí nos coice daqui para colar, aí não dá certo. Então, o algo de céu tem que já estar no nosso sorriso, já tem que estar no nosso jeito de ser. As pessoas têm que sentir acolhida, e como na nossa igreja está precisando de acolhida, de pessoas acolhedoras, de pessoas que abraçam mais, que dizem que bom que você está aqui, que maravilhoso você está aqui, que estamos juntos, que é assim. Porque senão a gente pode ser pessoas que estamos com Cristo, mas o diabo entra. Gente, está aqui no Evangelho, eu falo as coisas aqui, mas está no Evangelho. Judas estava com Jesus o tempo todo, era um apóstolo. Né? Judas era um apóstolo. E diz aqui a palavra que o Satanás entrou nele. E nós podemos estar com Jesus, nós podemos estar na igreja, o Satanás entrando na gente. E a gente agindo em nome do Satanás. A gente age. E não só foi, o Satanás não entrou só em Judas, não. Entrou em Pedro também, porque aqui nesse evangelho tem duas traições. Tem a traição de Judas, que Jesus anunciou com um pedaço de pão lá, e tem a traição de Pedro, que Jesus anunciou também, dizendo para ele, né, que o galo não ia cantar antes que ele negasse três vezes. Isso é traição. E como dizia uma professora minha, quando eu estudava teologia, ela dizia: o mal existe, e o mal entra nas pessoas, tá? O mal existe, o mal entra nas pessoas, e pessoas vivem e agem segundo o mal, sendo guiado pelo mal. Por isso que existe maldade no mundo, porque existem pessoas que executam o mal, pessoas que executam mesmo, direitinho, como o diabo manda. O diabo mandou lá Judas trair Jesus e tudo, e ele fez direitinho. Isso pode acontecer com a gente se a gente não tiver vigilante, se a gente não vigiar. Então nós devemos viver segundo o Espírito de Deus, segundo Deus. E vai ser o trato, e vai ser como a gente vive, que a gente vai demonstrar que somos de Deus. Se queremos evangelizar as pessoas, devemos evangelizar com o nosso modo de nos relacionar com elas. É assim que a gente evangeliza as pessoas. Dessa maneira, como é que você trata as pessoas? Como cristão, como ser amoroso, como vale a pena, né? Todo mundo gosta de ser bem tratado, de ser bem acolhido, de ser olhado, de ser visto. Aí está o nosso... a nossa contribuição para o céu. Quanto mais divino queremos ser, mais humanos devemos proceder, com mais humanidade devemos proceder. É o nosso grau de humanidade que vai dizer o grau de divindade que nós somos. Porque às vezes a gente separa espiritualidade da humanidade. Oração do cotidiano, oração da... Então, a gente tem que traduzir, as pessoas têm que reconhecer em nós que nós somos seguidores de Jesus, sem precisar muito esforço da gente dizer que vai à missa, que participa da paróquia tal. O nosso olhar, o nosso sorriso já tem que dizer, né? Então, que tal um propósito? Eu quero sorrir mais. O sorriso faz tão bem para as pessoas. Sorrir para elas é uma potência, o sorriso é uma potência. Você conseguir sorrir mais para as pessoas, como vai mudar o dia daquela pessoa e o seu dia também. Explore mais o seu sorriso, né? Explore mais, todo mundo tem um sorriso bonito. E tem uma coisa, como dizia meu professor de latim, entre uma aula e outra de latim, ele dizia umas sabedorias, professor Alckmin, daqui de Brasília: o sorriso é a única coisa que não envelhece numa pessoa. Tudo envelhece, o sorriso fica lá jovem. Então, quer ser jovem? Sorria. Sorria para as pessoas, que é um ato de humanização, porque só nós humanos sorrimos como nós sorrimos. Por isso que o que há de mais humano em nós, que expressa emoção, que expressa coisa boa, é sorriso. Aí uma boa forma de evangelizar, sorrir. Então, nesse segundo dia que estamos celebrando aqui a nossa semana, digo para vocês, falamos da salvação ontem, hoje eu digo, a salvação passa pelo nosso grau de humanidade nas relações, e assim, Que assim seja, que o mal nunca entre em nós, que a gente possa combater o mal que entra nas pessoas e nos defender deste mal, que Jesus foi vítima do mal. Pedro, ainda arrependido, voltou para Cristo. Traiu Jesus, porque negou 3 vezes, categoricamente, não, nem disfarçou. Negou mesmo, negando. 3 vezes. Mas virou Papa. Então, os Papas também têm seus erros, né? Nosso Papa Francisco também tem lá seus deslizes, mas é o Papa, é o nosso Senhor, que representa Jesus aqui na Terra, é o Papa Francisco. E a gente tem que preservar sempre e defender o Papa, tá? Mas algumas palavras aqui e acolá, alguma entrevista pode dizer alguma coisa que não seja adequada, né? Mas é o Papa. Isso a gente tem que sempre salvaguardar o nosso Papa, né? Judas não voltou, porque se tivesse voltado, teria recebido também a acolhida de Jesus, perdão, se enforcou. Judas se enforcou, tá? Mas tudo é aprendizado para nós. A palavra é para nos ensinar a viver neste mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.